Mateus capítulo 25, então, diz assim.
Presta atenção. Isso aqui é o... Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Evangelho. Nós vamos falar sobre o Evangelho. O que é Evangelho? A gente tem que bater sempre nessa tecla. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a palavra de Deus. Você vai dizer o seguinte: e o resto da Bíblia não é a palavra de Deus? É também a palavra de Deus. Mas Deus falou naquele tempo através dos profetas, Deus falou assim, lá de diversas maneiras. Hoje a palavra está com Jesus Cristo. Amém? Hoje a palavra está com Jesus Cristo. Então, se você fizer como Jesus Cristo, você não erra. Então, o Evangelho é o poder de Deus, como está escrito lá em Romanos, dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar de qualquer situação. Qualquer. Qualquer situação. É o Evangelho a nossa salvação. Você pode entrar na maior das dificuldades. Você só sai dali ileso. Você só sai... Se você, a salvação sua será o Evangelho. É o que você tem no seu coração do Evangelho. O Evangelho é uma doutrina, é um ensinamento, é uma filosofia de vida. Quem edifica a sua casa, ou seja, quem constrói a sua vida, quem anda segundo o Evangelho, nas regras do Evangelho, mesmo que caia, não ficará prostrado. Tropeça, mas levanta. Amém? O Evangelho. E nós temos aqui sempre procurado ensinar o Evangelho. E é isso que precisa. Nós todos precisamos aprender cada dia mais, o mais rápido possível. E viver. Não somente pregar. Não somente falar, mas viver. Viver de acordo com o Evangelho. De acordo com a doutrina de Cristo. Então nós vamos hoje aprender mais um pouquinho disso. Amém? Não é? Cristo é a nossa salvação. É nele que nós vamos estar. E assim por diante, nós, a gente tem falado tanto sobre isso. Batido tanto nessas teclas. Né? A arca simboliza Cristo. Nos últimos dias, as pessoas vão ter muita dificuldade para ser cristão. Vão ter muita dificuldade para estar em Cristo. Tudo isso mostrando que você precisa, de alguma forma, juntar todas as suas forças e edificar a sua vida, a sua casa, a sua vida. Essa casa simboliza a sua vida particular. Não queira edificar a vida do seu vizinho, não. Não queira edificar a vida do seu amigo, do seu companheiro, da sua mulher, da sua esposa, do seu homem, assim por diante. Edifica a sua. Amém? Edifica a sua vida. Ajuda os outros. Coopera com os outros. Mas se preocupa fundamentalmente com a sua. Amém? Isso nós aprendemos com quem? Com ele. Nós aprendemos com ele. Aprendemos com ele. É assim que ele fazia. Você quer? Vem. Não quer? Fica. Não lança as pérolas aos porcos. Muitas vezes a gente pensava que Jesus era radical. ou então achava que eram às vezes absurdas as coisas que ele fala. Mas não, é verdade. E a gente só descobre que é verdade ao longo do caminho, né? Vem, se você quer, toma a sua cruz e siga-me. Se não quer, não me amola, não. Me atrapalha, não. Né? Ah, mas não pode ser assim. Isso é absurdo. Não, não é absurdo. Edifica a sua. Cuidado com a sua. Porque senão nem você, nem ninguém. E com base nisso, é que nós temos aí procurado mostrar para os irmãos a importância que tem você estar firme com seus pés em cima dessa palavra. Ele, Jesus Cristo, só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Foi dito aos antigos. Mas o que foi dito aos antigos nem sempre está sendo dito a nós. O que foi dito aos antigos foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Amém? Então, com quem está a palavra? Lá em Atos, se não me engano, diz assim: Deus vai levantar dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouvireis. E quem não ouvir esse profeta, a alma que não ouvir esse profeta, a pessoa que não der crédito a ele. E Jesus Cristo não está morto, está vivo. Amém? Ele está vivo. E ele é o profeta. É ele que tem a palavra. Ele diz o seguinte: aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. E aí vocês, cabe a vocês verificar, observar. Ele mandou você verificar. Não deixa para mim ficar olhando, não. É você que tem que verificar. É enviado de Deus ou não é enviado de Deus? Nós estamos recebendo, é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? É você que tem que ver. A hora que você ligar a televisão, você tem que saber se é a palavra de Deus ou não. Não tem outra forma, não, gente. Não tem outra maneira, não. Você que tem que ver a hora que você lê o folhetim, a revista, não sei o quê. Você que tem que fazer a separação. Amém? É assim que Deus quer. É que cada pessoa, individualmente, saiba ela mesma separar o bem do mal, a luz das trevas, do que é justo e do que não é justo. Amém? Pega aí, só antes de a gente pegar o 25, Atos 3, 20. Atos 3, 22 e 23.
22.
Isso.
Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim.
Isso.
A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.
Isso, pronto. Repete.
Porque amém. Moisés diz...
Olha, presta atenção. Atos
3, 22 e 23.
E 23. Vamos ver.
Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Isso. A ele ouvireis. Isso. Em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de todo dentro do povo.
Isso, pronto. Então, quem tem a palavra hoje? Com quem está a palavra? Jesus Cristo. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Quem anda segundo ele? O Evangelho é a doutrina dele, é a palavra dele. Você conhece a Bíblia inteira, você vai entender Gênesis. Você vai entender o Apocalipse.
sem entender Jesus? Não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ninguém vai entender Deus sem antes entender Jesus. Ninguém vai compreender as Escrituras sem antes conhecer Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a luz. Você quer entender Deus? Entenda Jesus. Amém, gente? Você quer conhecer as Escrituras? Pois conheça o Evangelho. Saiba o que está escrito, o porquê do Evangelho. É assim que é. Amém? Ele tem a palavra. E nós vamos aqui então olhar um pouquinho. Então o reino dos céus, Mateus 25, 1. Quem poderia ler? Ó. Jesus Cristo falando. Amém? É Jesus Cristo falando. Jesus Cristo falando. Fala, não, mas não é. É o Senhor que está falando. Amém? Mateus. Não é eu. Não é eu. É Ele. Amém, Nazar? É Ele. Precisa ser Ele. Amém? Jesus Cristo, a palavra é dele. Ele, a gente aqui, nós aqui, eu ou qualquer um que está sendo, é como um vaso, é como um instrumento, alguma coisa. Ele, na realidade, é quem fala. Amém? Nós emprestamos a boca, nós emprestamos o nosso corpo. A mesma coisa o diabo faz. A mesma coisa o diabo faz. A mesma coisa o inimigo faz. Ele usa a pessoa. Ele usa a pessoa. Amém? Instrumento do diabo, né? Cavalo. Questão de cavalo. É, pessoa usada pelo diabo. O diabo também faz assim. Amém? E Deus quer também nos usar. Deus quer também que nós o sirvamos. Senhor, faz em mim a sua vontade. Jesus disse lá, olha, Isaías, casa de pedra o Senhor não quis, corpo me formaste. Amém? Deus, o templo de Deus, Deus está em nós. Amém? Deus está em nós. A igreja gerando a igreja. A igreja formando a igreja. O povo formando o povo de Deus. Então, se você presta atenção nisso, se você acredita nisso, não deixe, meus irmãos, presta atenção nisso, não deixe para a hora, na hora que você precisa, você não vai saber. Presta atenção no que nós vamos falar agora. Não deixe para a hora do final, não. Presta atenção no que nós vamos falar agora. Mateus 25, então, quem vai ler?
Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Amém. Vamos repetir. Por favor, pega a Bíblia, abre a sua Bíblia. Não bobeia, não. Você não sabe a hora. Então o reino dos céus, vamos lá, de novo, amigo.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço.
Amém.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Amém. Então aqui, Deus usando o natural, mais uma vez, Deus fala por parábola. Sempre é por parábola. A Bíblia diz assim que Deus abriria a sua boca para falar em parábola, de outra forma não falaria. Sempre é. Se vem um sonho, tem uma parábola. Amém? Se tem uma visão, é uma outra parábola. São figuras proféticas. E o profeta, Jesus Cristo, ele continua: eu mesmo edificarei a minha igreja. E ele continua falando com a gente. Ele continua falando. O profeta, Jesus Cristo, continua edificando a sua igreja. Então, ele usa o natural para mostrar, explicar o espiritual. Então está aqui. Ele disse: olha, o reino dos céus vai ser desse jeito. Ele disse assim: o reino dos céus vai ser desse jeitinho aqui, ó. Aí ele disse assim: é como se fosse. Está aqui as 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias. O que que significa isso? Nécio. Tolo. Louco, não deu crédito, é doido. A Bíblia diz que aquele que não ouvia a Deus é louco, é doido. Amém? Só pode ser louco. É bobo, né? Quem achar de resistir a Deus, a Jesus Cristo, eu não sei não, gente, eu acho uma coisa gravíssima, porque Jesus Cristo, tudo bem, você pode discutir aí com quem quer que seja, sabe, mas Jesus Cristo, já parou para pensar nisso? Quem é Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Não é? ou é mentira? O que ele já fez? Jesus Cristo, não é? O mundo está dividido em antes e depois dele. Até hoje, ninguém consegue empanar o brilho daquele judeu. Amém, gente? Jesus Cristo. As palavras dele, tempo passa, parece que ela fica mais atual. Quanto mais passa o tempo, não tem escritor que tenha falado alguma coisa que possa comparar com Jesus Cristo. Amém? E por mais que a ciência procure, ou que a ciência queira provar, ou que procure entender, ninguém consegue entender. E é por isso que ninguém se mete a discutir. Muitas vezes criam religiões paralelas ao que ele fala. Mas todo mundo respeita. Amém? E assim, se parece com ele, está bom demais. Né? Cria uma religião, pelo menos parece com a dele. Já está bom demais. Mas, em vez de ficar com aquela que parece com a dele, vão ficar com a dele. Amém? Se o budismo parece com o que Jesus disse, vão ficar com o que Jesus disse. Que é original. Amém? Aqui tem o Corão, não sei o que, não sei o que, tudo está. Foi tirado desse livro, que é chamado. Esse livro aqui, esse é o livro da lei. Esse é o livro de Deus. Esse livro aqui é um livro que não tem jeito de ficar velho. E aqui, meu irmão, está a solução para a sua vida. Aqui está a solução para a sua vida. Amém? Aqui está a solução para a sua vida. Só que você deve prestar atenção e procurar ser o mais prudente possível e o menos imprudente. Mais prudente possível. Muitas vezes ele diz: olha, tira a trave que está no seu olho. Tira a trave que está no seu olho. Ele disse: Paulo, vai e abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos do Joaquim, do Manuel, né, do Antônio, da Maria, da Cristina. Abre os olhos. Aí, a pessoa não abre, não dá crédito, não escuta. Então ele disse: olha, o reino dos céus vai ser assim. Vai ter pessoas que não vão querer. Ele disse: olha, o reino dos céus vai ser desse jeito. Existirão aquelas que vão ouvir. Existirão aquelas que querem saber. Existirão aquelas que, preocupadas, sabe, vão colocar azeite. Existirão aquelas que, preocupadas, vão querer saber tudo a respeito do reino de Deus. Porque elas preocupam com o dia, elas preocupam com o que vai acontecer. Elas se preocupam com o que pode acontecer com a sua vida. Eu, pelo que fala aqui, as coisas vão se tornar difícil. Eu vou me preparar. Pode ser que eu precise. Pode ser que eu use. Então eu vou me preparar. Se não acontecer, eu também. Mas eu vou ajuntar. Eu vou juntar, né? Ele comparou também assim com a pessoa que achou uma mina e foi, cavou e foi, pegou tudo que ele podia pegar. Toda a riqueza que ele podia ter, ele foi juntar. Eu vou aproveitar. Porque se um dia eu precisar, eu tenho como usar. Mas vocês vão encontrar também no reino dos céus, que é Jaisaki, vocês vão encontrar aqueles que estão nécios, aqueles que são imprudentes, aqueles que acham que nunca vão precisar, aqueles que acham que não precisa, que a sua vida é suficientemente boa. Ele não vê, não vê como ele precisar de um dia aplicar esses conhecimentos. Ele não vê como ele terá um dia que colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Não, não vou precisar disso. Amém? Esses são os loucos, os nécios. E vocês vão ter entre vocês esse tipo de gente. Mas terão também os prudentes, aqueles que, preocupados, eu sei lá o que vai acontecer com a minha vida, sei lá o que vai acontecer com a minha casa, sei lá o que vai acontecer amanhã, sabe, eu vou me preparar, eu vou ver tudo o que Jesus disse, porque o dia que vier o grito, o dia que, né, disser, eis o noivo, ah, mas eu não sou mulher, quer saber de noivo? É uma parábola, é uma parábola. Às vezes, sabe onde você vai gritar? Às vezes você vai gritar no hospital. Às vezes, olha, sabe onde você vai ouvir esse grito? Você vai ouvir esse grito, às vezes, na prisão. Às vezes você vai ouvir esse grito, sabe aonde? Em casa, diante de situações em que você não tem outra forma a não ser aplicar os seus conhecimentos. Ninguém vai estar com você na prisão. Ninguém vai estar com você no leito do hospital. O máximo que às vezes pode acontecer é da pessoa chegar e te visitar no leito do hospital. Mas larga você lá e vai embora. Amém? Na prisão eles vão lá te visitar, olhar você pelo quadrado. Mas vão embora e vão te deixar lá. Amém? E você vai usar aquilo que você tem. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, ninguém gosta de gente com problema, não. Ninguém gosta de gente com problema. Se tem uma pessoa com problema, ele passa longe. Você vai resolver os seus problemas. Amém? Se você acha que nunca o vento vai soprar sobre a sua casa, a sua casa é você. Você acha que o vento nunca vai soprar? Você acha que os seus amigos, você acha que as pessoas, você acha que é isso que Jesus falou. Amém, gente? Então você tem que ter a sua casa edificada sobre a rocha. Porque quando o vento soprar, meu irmão, olha, pode ter certeza, ninguém vai ficar ali ó, segurando você, não. Não vai mesmo. Muito pelo contrário, vai virar as costas para você e quer mais é ficar longe de você. Vai deixar você sozinho com o seu problema. Quer deixar você sozinho com a sua cruz. Quer deixar você só com a sua dor, com a sua dor. Quando Jesus ia para a cruz, ele chamou os apóstolos e disse para os apóstolos assim, ora, porque eu estou angustiado. Ora, porque o momento é difícil. E ele ali lutando contra algo que acontecia com ele, não acontecia com os apóstolos. Não estava acontecendo com os apóstolos, estava acontecendo com ele. E ele queria que os apóstolos orassem. Ali também é um ensinamento para a gente. E ele voltou, e de que forma que ele encontrou os apóstolos? Hã? Dormindo. Ele encontrou os apóstolos dormindo. Por que dormiram os apóstolos? Hã?
Não era com ele.
Quantas vezes, irmão? Quantas vezes tem pessoas que falam, irmão, tem misericórdia de mim. Irmão, olha, me ajuda. Irmão, tem... Quer que eu choro? Amém? Eu posso compadecer da situação, eu posso, Mas, meu irmão, ninguém vai sentir como você. Ninguém vai sentir como você. É você que vai sentir. É você que a cruz estará pesando sobre os seus ombros. Lembra que a cruz simboliza essa dor, essa dificuldade que tem no caminho. E aí foi chamada uma pessoa para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ali também é uma parábola, ali também é um ensinamento. Que mostra o seguinte: você pode até carregar a madeira, você pode até carregar aquele pau, mas a dor que estava nele, ninguém podia ajudar. Amém? Ninguém podia ajudar. E é isso que eu chamo a sua atenção. Chamo a sua atenção para que você preocupe mais com a sua. Às vezes eu chamo a atenção de alguns irmãos, alguns jovens, imprudentes. Jovens imprudentes. Jovens que estão doidos em não ouvir o que nós estamos falando. Porque acham que nunca vão precisar dos meus ensinamentos. Amém? E quantas pessoas às vezes não daria uma fortuna para, em determinado momento, ter um conselho? Esses dias uma irmã ligou de Araguaína, era quase duas horas. Ligou, eu estava até aqui ainda. Era uma hora, mais ou menos, um pouco. Ligou de Araguaína, oh, irmão, desculpa eu estar ligando essa hora. É que eu tenho uma decisão tremenda, urgente, e eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Não consigo dormir, eu estou angustiada. Sabe, eu preciso, hoje eu vou ter que tomar essa decisão. Qual era a decisão? Era se ela assinava ou não assinava. Ela assinava ou ela não assinava. E pô, ela ligou para mim. E eu, o que que eu posso dizer? Assina? Não assina? Será que eu posso assumir essa responsabilidade? Eu posso dizer, assina. E depois ela dizer, o senhor mandou eu assinar. Não assina. E depois ela vai dizer, o senhor não quis que eu assinasse. Amém? Não. Antes, ela deve ter ouvido muitas vezes a gente falar. Antes de chegar aquela hora, antes de chegar aquele momento. Aí depois que chegou aquele momento, ela vai juntar azeite, não dá mais tempo. Ela vai juntar, o que que eu tenho que fazer agora? E agora, meu Deus? Não dá mais tempo. Não tem mais tempo. O tempo que ela tinha ficou para trás. E ali, minha filha, eu disse, olha, minha irmã, agora simplesmente não tem como eu dizer para você o que você vai fazer. Ora, pede a Deus, Senhor, toca o meu coração, que eu possa fazer aquilo que realmente você ainda está em tempo. Ou você assina ou você não assina. Mas agora, faz, você vai fazer conforme a sua fé. Agora é hora de você fazer conforme a sua fé. Amém, gente? Isso é em tudo. É a hora que às vezes você fala, é fácil eu dizer para um irmão o que ele tem que fazer, mas eu fazer. Amém? É difícil. É fácil eu querer dizer para o Júnior, faz assim, Júnior. Mas e na hora que eu tiver que fazer? Amém. Então o Evangelho, ele não manda, ele aconselha. O Evangelho, ele não é uma lei, ele é um ensinamento. Ele é uma parábola que abre os olhos da gente. É uma figura nos ensinando. Não existe isso, olha, eu falar para você fazer isso, eu falar, é fácil. Jesus nunca disse assim. Repara para você ver. Repara para você ver no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, se alguma vez ele chegou para alguém e disse, faz assim. Não, ele batia na cangalha. Amém? Não era assim? Ele dava um tapinha e falava para a pessoa, vai e faz conforme a sua fé. Faz conforme. E assim que você tem que fazer também. Você tem que ajudar o irmão. Amém? Vê de quando o humilde chega para o meu irmão, e agora? Como que eu faço? Né, irmão? Aí o que eu digo para você? Eu nunca digo para você o que você tem que fazer. Se fosse eu, talvez fizesse assim. Ou assim. Mas você vai fazer conforme a sua fé. Amém? Você vai fazer conforme a sua fé. Amém, gente? A gente está sendo preparado. Nós estamos na escola. A prova. Que dia que vai ser a prova? A prova. Que dia que vai ser a prova? Que dia que vai ser a sabatina? Avaliação. Deus, hoje nós falamos de manhã. Falou? Deus, a nossa fé. Deus vai provar. Que hora que você vai fazer essa prova? Você não sabe. Aí chega a prova. Chega a prova. Você não sabe o que tem dentro. E coloca em cima da mesa, você sentado, e você abre a página. Aí você, nossa, isso aqui eu nunca vi. Nossa, isso aqui eu lembro do irmão ter falado isso alguma vez. Ah, isso aqui. Se eu tivesse observado, eu saberia o que fazer. Amém, gente? Se eu tivesse observado, eu saberia o que fazer. Mas os nécios, os imprudentes, os que não estão importando, amém? Não estão importando, tal. Na hora, vão correr atrás. Dos prudentes. Vão correr atrás dos prudentes. E perguntar o quê? Que deve fazer. Me empresta o seu azeite. Me dá um pouquinho do seu azeite. Amém, irmã? Amém, gente? Você vai lançar a mão daquilo que você tem para poder fazer. Amém? Mateus capítulo 7, vamos observar aqui. Ou não é assim, gente? Ou não é assim? É assim? Deus, o Evangelho prepara você para viver. O Evangelho prepara você para viver. Amém? O Evangelho nos prepara para vivermos. Eu não sei que hora que vai ventar, nem sei se o vento virá sobre mim, nem se virá sobre você. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o dia que ele soprar, ou se soprar, os prudentes saberão o que fazer. Amém? Amém? Os prudentes saberão o que fazer. Mateus capítulo 7, versículo 24.
Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Repete.
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Amém? Edificar a casa. Quando nós estamos construindo a casa, quando a gente está construindo a casa, você normalmente, Nivaldo, quando é a época que a pessoa escolhe para começar a construção da casa? Qual que é a época, hein? Sim, a época boa que começa a construção da casa. Você sabe, dificilmente, a hora que tem dinheiro, né? Ó, dificilmente a pessoa começa a construir a casa no período da chuva. Repara você ver. Normalmente a pessoa começa a construir a casa no período da seca. Por quê, Nival? Os buracos, fazer aquelas que perfurações, aquela coisa toda, com chuva, debaixo de chuva. Aí você perde o serviço, etc. Só se for imprudente. Mas o prudente começa a edificar a casa, começa a construir a casa no período seca. Então, no período da seca. Como é que está a sua vida? No período da chuva ou no período da seca? Você está vivendo um período de ventos e tempestades? Ou você está vivendo no período da calma, tranquilo, da seca? Pode furar, não vai chover. Vai, fura. Aí quando vem a chuva, você está com a casa lá, fazendo só o acabamento. Trabalhando por dentro. Choveu hoje? Trabalha por dentro. Não choveu? Trabalha por fora. Isso é o quê? Prudência. Aí não. Uma época boa de você ler, você não tem filho, não tem doença. Você não tem menino chorando, né? Solteiro. Uma época boa de você edificar o fundamento da sua casa, o fundamento da sua vida. Uma época boa de você colocar alicerce, adquirir conhecimentos. Concorda? E nessa época, normalmente, essa aí a pessoa, não, vamos para a praia, né? Vamos, a época está boa, não tem chuva, vamos fazer festa, etc. Tal. E não edificou. Não gastou um tempinho. Ô, gente, pensa, pelo amor de Deus. Não é verdade? Jovem, casais jovens. Crianças pequenininhas, às vezes. Época boa de você. Olha. Quantas vezes os meninos ficavam dormindo? Todo mundo dormia, os menininhos pequenos dormindo. A gente pensa que os filhos, quando estão pequenos, dão muito trabalho. Depois é que, às vezes, dão muito trabalho. Os menininhos pequenininhos dormindo, a gente aproveita para ler, para, sabe, meditar. Sabe, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse buscado lá hoje, dificilmente eu faria. Hoje, dificilmente eu faria. Deverei. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim você vai ser guiado por Deus. O reino dos céus é semelhante. Pá, pá, pá. Tem imprudente e tem prudente. Mas um dia, no dia do grito, ele separa o imprudente. Muitos caem no dia do grito. Muitos são eliminados no dia do grito. Muito sangue. Amém, gente?
Amém.
Quer dizer, muitas casas que caem quando o vento sopra. Muitas casas são destruídas quando a chuva vem. Por que está destruindo? Por que foi destruída? Porque não edificou no tempo da seca, na época boa. Na época boa, que você não tinha nem dor de dente. A época boa. Você não tinha nem dor de cabeça, não tinha dor de dente, não tinha nada. Amém? Se não for assim, vocês depois me explicam. Se não for assim. Amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Eu disse para os irmãos aqui, às vezes, alguns até pensam assim que é exagero da minha parte. Não é. Eu ficava no quartel trabalhando e puxava a gaveta e às vezes eu via um pensamento, eu escrevia no papel e guardava ali. De repente vinha outro, eu escrevia no papel, guardava ali. De vez em quando eu puxava a gaveta, tirava um papelzinho daquele e lia. Se eu ia para a marcha, eu enchia o meu bolso de papelzinho. Para mim, no caminho, eu ler. Ato não sei quanto, provérbio não sei quanto, etc. Ia pensando, né? E guardava no bolso. Eu ia para o acampamento, a mesma coisa. Um dia eu fui viajando e nós, o acampamento nosso era longe e tinha... eu ali no caminhão, eu fui pensando. Quando parava, eu ia lá no médico conversar com o médico, porque no meu pensamento Deus estava falando comigo assim: como é que uma pessoa é gerada no ventre da mãe? E ali ele comparava aquilo com uma pessoa que é gerada para Deus. Ele precisa da água. Enquanto ele é criança, ele está ali envolvido. Se você tira a água, ele morre. Né? E aí eu parava e conversava com o médico. Como é que é, doutor, assim, assim, assado? O médico falava, etc. Por que você está perguntando isso? Não, eu estou comparando aqui, né? Naquele tempo, começando a minha vida cristã. Às vezes as pessoas me perguntam hoje: como que a gente, onde foi que a gente às vezes adquiriu, aprendeu? Eu nunca sentei num banco de uma escola, de uma coisa que viesse ensinar. Mas como que, eu nunca li a Bíblia inteirinha. Eu não li a Bíblia inteira ainda. Amém? Outro dia um irmão falou, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: ele estava fazendo um curso de ler a Bíblia. Não existe isso. Não existe. Amém? Não existe. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta 10 vezes e não saber nada. Nada. Amém? É preciso andar com Deus. Deus para, você para. Deus fala, você fala. Entender as parábolas, entender as coisas. Caminhar com Deus. Aí o vento vem, sopra, você... haja assim, anda mais um pouquinho, é vida, vida. Lê, guarda. Um dia você pensa que não, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Aqui diz assim, né? Eu vos farei lembrar. Vocês observaram que eu falo de tudo que está aqui dentro sem saber onde é que está. Amém? Porque um dia eu guardei aquilo do meu coração. Amém? Guardei aquilo. A Bíblia diz aqui, olha, guardei no meu coração para não pecar contra ti. É o que você tem que você vai usar. É o azeite que você tem que você vai usar. A boca vai falar do que tiver dentro do coração. A boca vai falar do que tem no, que você tem no coração. Então deixa, sabe, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas jogarem pedra, deixa as pessoas acusarem. Edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Se soprar o vento, amém. Se não soprar, está pronta a casa. Amém? Sejam prudentes. Amém? Sejam prudentes. Eu quero saber. Os apóstolos queriam saber tudo a respeito dele. Senhor, explica para a gente direito. Como é que é? Como é que vai ser? Explica a gente para a gente direito. Amém? Explica isso para a gente direito. E aquilo que está é a vida, é a sua vida. Amém? É a sua riqueza. É o seu tesouro. Ninguém pode tomar. Lá no Apocalipse diz assim, ó, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem. Homem provado, sabe, homem prudente, sábio. Sim. O inimigo roda ele, o inimigo dá a volta, o inimigo tenta de todos os meios, mas encontra nele uma resistência, encontra nele uma barreira, encontra nele, como foi Jesus, ele tentava de todas as maneiras, sabe, destruir Jesus. Eu estava outro dia dizendo o seguinte, olha, Jesus está andando com as prostitutas, corre lá, tira Jesus de lá. Não é assim? Mas precisava disso? Não precisava, nós explicamos hoje de manhã, não precisava. Por quê? Porque Jesus era prudente. O que mais? Jesus era, estava lá em 1 Pedro capítulo 1, diz assim, Jesus era incontaminável, incorruptível. Ele podia andar, não é? Ele podia andar com qualquer pessoa, ele podia andar com os publicanos, que ele não se corrompia. E é isso que Deus precisa fazer com você também. Amém? Você vai lá, está lá o meu marido. Olha, pode ficar tranquilo. Ele é? Hã?
Incorruptível.
Ele é incorruptível. Ele é prudente. Ele é incontaminável. E é isso que Deus precisa fazer conosco. Com a nossa vida, com a sua vida. Pode soltar o Filho de Deus. Porque a luz vai prevalecer contra as trevas. E é isso que nós precisamos. De muro resistente, de aqueles que vão realmente proteger a igreja de toda falsa doutrina, proteger a igreja da falsidade, proteger a igreja dos inimigos de Deus. Os homens que Deus está levantando nesses dias, eu tenho certeza, vai levar a igreja à glória que ela está reservada para ela. Amém? Amém. Amém, Tilei? Amém, gente? O que você acha mais bonito? Ver um homem prudente ou imprudente? Um homem sensato ou insensato? Amém? Amém, Roberto? É assim? Você também gosta de ver? Hein?
Não, com certeza. Um homem prudente, sensato.
É. Pode ser feio como for. Mas se for prudente, se for sensato, não é não? É tão feio, é tão desgastante. Você vê pessoas imprudentes, sem educação, grosseiras. Mas, tanto, quando a gente fala homem, as mulheres ficam tranquilas, ainda bem que não é nós. Está relacionado com vocês também. Amém? Homens e mulheres. Prudentes, sensatas. Amém? Pensa. Vive edificando sempre a sua casa. Vive sempre precavida contra o vento. Sempre precavida contra o vento. Contra as correntes, as torrentes, contra aquilo que vem e você não sabe a hora, e você não sabe o momento. Se você tiver a sua casa bem estruturada, a sua vida bem estruturada, você vai suportar. Caso contrário, amém, você pode até suportar, mas às vezes paga um preço muito alto. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu creio que Deus, você vai começar a sua casa em que período? Você vai edificar sua vida ou você vai esperar o vento soprar? Você vai começar a sua casa, você vai aproveitar enquanto é tempo, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Volta aonde você caiu. Volta, se for necessário, e começa tudo de novo. Vai lá atrás. Senhor, se eu errei, se eu não dei atenção quando o Senhor falava, se eu achei que não era a palavra do Senhor, se eu perdi tanto tempo permita, Senhor, que eu comece tudo de novo, que eu edifique a minha casa. Que eu a deixe adornada, cercada, bem protegida. Ajuda-me, Senhor. Porque quando o Senhor falou, eu dormia. Quando o Senhor falou, eu não pude ouvir. Perdoa-me. Mas agora, aberto os meus olhos, eu quero lançar o fundamento. Eu quero lançar os alicerces. Enquanto a tribulação me permite, enquanto é dia, enquanto a noite não vem, ajuda-me, Senhor, a guardar a sua palavra do meu coração. Faz de mim um homem sensato e prudente. Sensato e prudente. Ajuda-me, Jesus. Porque só o Senhor tem palavras que permite ao homem tomar decisões acertadas e prudentes. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Contigo. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero seguir os seus passos. Porque quando eu gritar, eu sei que o Senhor haverá de me ouvir. Que quando eu gritar, o Senhor vai dizer: eis-me aqui, meu Deus, Meu Deus, é bom saber que o Senhor é o meu Deus. É bom saber que eu não estou só. É bom saber que o Senhor não me deixou. É bom saber que eu ainda posso ouvir a tua voz. É bom saber que tu és o meu Pai. É bom saber, Jesus, que a sua misericórdia se renova a cada manhã e que os teus olhos estão sobre mim e que o Senhor quer ainda me salvar.
Que com pedras e com dor.
Fazer deste povo um povo justo, um povo santo. O Senhor Deus falou a nosso respeito. O Senhor há de fazer, ó Deus, desse povo um povo santo. Nós vamos perseguir, ó Deus, caindo muitas vezes, mas nós não vamos desistir, Jesus. Nós não vamos desistir. O Senhor vai levantar homens, homens que têm, ó Deus, o Teu Espírito, mulheres, Jesus, segundo o Seu Evangelho. Oh, aleluias! Oh, Deus, nós cremos na Sua Palavra, Jesus.
o Senhor vai fazer de cada um que está aqui, de cada um que desejar no seu coração ser um filho de Deus. O Senhor vai fazer, Jesus, nascer filhos de Deus neste lugar, que guardam a sua palavra, ó Deus, que anda nos seus caminhos, que não curva, ó Deus, os joelhos diante deste mundo, que não aceita outro evangelho a não ser o do Senhor. Deus, os ataques, as tribulações, as perseguições, as acusações que pesam sobre este povo, Senhor, são tantas. Pai, mas nós queremos permanecer. Deus, nós queremos permanecer, Jesus, crendo no que o Senhor disse, crendo no que o Senhor está falando conosco, Senhor. Não importa o que o inimigo nos diz, não importa o que os nossos adversários têm falado contra nós. Pai, mas nós vamos ficar com o que o Senhor está dizendo a nosso respeito, Jesus. Oh, Deus, nós vamos ficar com o que o Senhor tem falado de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas palavras que o Senhor tem falado no nosso meio, Senhor. Continua, Deus, não retire o Teu candeeiro do nosso meio. Não retire o Teu Espírito do nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, certamente, como o irmão orou, nosso desejo, nossa vontade ainda é te buscar, ainda é alcançar a promessa que o Senhor tem para a igreja. Obrigado, Jesus. Nós também pedimos que o Senhor permaneça, que o Senhor continue falando sobre nós, falando no nosso meio, e que nós certamente, ao crescermos juntos, também seremos mais prudentes, mais perspicazes. Certamente, Deus, guardaremos com muito cuidado os presentes, a riqueza, o tesouro que o Senhor nos tem dado. São coisas preciosas, coisas valiosas, coisas que custam muito caro, e por isso nós queremos guardar com muito cuidado o que o Senhor nos tem dado. Amém. Nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Abraça, né, seu irmão. Amém. E vamos continuar, amém, confiando no grande amor que Ele tem por você. Amém. Grande amor.
Ele tem para você.